Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém. A Bíblia diz que nós somos, seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós imitamos a Cristo. Nós procuramos fazer o que Ele fez. Isso é que é ser cristão. É seguir os passos, né? Pisar onde Jesus pisou, andar após Ele, andar no caminho que Ele andou. Então, como seguidores de Cristo, nós, se vocês acham, vou fazer as perguntas e vocês vão responder. Assim como Jesus, nós temos que lutar. Você acha que nós temos que fazer, alguma coisa para poder alcançarmos o que Ele alcançou? Vocês acham que a gente tem que fazer alguma coisa? Ou tem que deixar tudo por conta dEle? Davi, vamos sentar aqui na frente? Pode sentar aqui na frente. Davi, o Filipenses, o Arthur. Pode sentar aqui, ó. Gustavo, vem cá, Gustavo. Gustavo, vem cá. Não vai embora não, Gustavo. Aí, eu sentei junto com isso. Acha que a gente tem que lutar, Checa? A gente tem que fazer alguma coisa? Mesmo? E se não fizer? E se não fizer, Bertinho? E se não fizer, Roberta? Hã? Alcançar o quê? É o que que ela alcançou? Priscila, se não lutar, se não pelejar, se não fizer força, se não se esforçar, nós não vamos alcançar, né? Nós não vamos conseguir o quê? Né? Pergunta que fez para o Cheque, foi isso? O que nós falamos? É, tem que fazer alguma coisa ou a gente deixa por conta dele? Vai pela fé. Muita gente fala, né? A gente vive pela fé, igual vento, né? Não é assim, não. A gente vive pela fé, mas tenha, você acredita e faz. Você acredita e naquilo que você acredita, você faz. Tem que fazer alguma coisa, Priscila? Por quê? É mesmo? Vamos ver outra Filipenses. Por que a gente precisa fazer alguma coisa, Filipenses? É? E a salvação é o quê? Filipenses diz que a gente precisa se esforçar, porque senão não alcança a salvação. A salvação é o quê, Eric? Ou Erickson? Salvar. Nós esforçarmos para quê? Será que tem? Porque quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente faz, como que a gente esforça para comprar? Vai na loja, vai no shopping, não sei o quê, pergunta um, pergunta outro, tal. Você faz o esforço para poder comprar um negócio. Né? Se você tem que se esforçar para salvar, tem que se esforçar para poder alcançar o que Jesus alcançou, tem, né? Que tipo de esforço que é feito? Por quê? Para quê? Não sei se eu estou conseguindo fazer a pergunta direito. Qual o tipo de esforço que a gente faz? Ou não estou sabendo perguntar? Hã? Isso.
Então, o nosso esforço é para quê? Para fazer aquilo que ele nos ensinou. O nosso esforço é para quê? Para não mentir.
Isso.
É para ter misericórdia, para pagar o mal com bem, ser justo em todas as coisas.
Uhum.
Porque ele falou que o reino dele é alcançado com esforço. É esse esforço. Ele fala assim: aquele que quer vir após mim, pede a sua justiça. Então, assim, é a dificuldade que você vai ter, lutar com a
Amém. Correto. Em cima da pinta. Então, esse é o esforço que a gente tem que fazer. Como o Eric está falando aí. Por exemplo, vir à reunião é um esforço? Vir à reunião é um esforço? É. Sentar na frente é um esforço? É. Ficar prestando atenção? É. É. Né? Tem muitas coisas que você tem que fazer e todas elas demandam um esforço da sua parte. É assim? Então, Jesus disse assim: vai, vende tudo e dá para os pobres. Não é um mandamento dele? E aí? Pois é, aí você larga de mão? Não, mano. Você não pode largar de mão. Porque se você largar de mão, o que vai acontecer? Ou vai, vende tudo e dá para os pobres. Porque a sua riqueza, o seu patrimônio vai ser um problema para você. Vai, vende tudo e dá para os pobres. E você terá um tesouro no céu. Ou porque o seu tesouro na terra, o seu coração vai para a terra. Onde estiver o seu tesouro, vai estar também o seu coração. Onde está o seu patrimônio, sua riqueza, vai estar também o seu coração. Aí você larga de mão? Não, não pode. Você tem que lutar. Lutar para quê? Lutar contra a sua riqueza. Deu para entender, Danilo? Que jeito? Explica, Daniel. Fala alguma coisa. Ramiro. Erickson. Hã?
Você fica tão dependente da riqueza que você não consegue largar.
E como que você luta contra essa riqueza?
Aí não, é só repetindo mesmo. Então, naquele momento, você precisa invocar a pessoa, senhor, me dá força para me não fazer.
Amém. Ramiro, como é que você luta contra a riqueza? Porque é um mal.
É um mal.
É um mal. Se você ignora, o mal, esse mal, vai ser um problema na sua vida. É um mal que vai complicar a sua vida. Amém? Porque nós estamos crendo em Jesus. Nós acreditamos, porque se ele falou isso, nós acreditamos nele. Por que que nós fomos então adquirir uma riqueza, um patrimônio que vai nos fazer sofrer. Né? Tem um provérbio que diz assim, que a gente não seja miserável, a ponto de vir a passar necessidades. Não seja também um rico, para que não ensoberbeça. Ou seja, se eu não pode ter a riqueza, certamente não vai ter também a pobreza. Mas vocês concordam que a carne inclina para isso? E o que que a gente faz então, chefe? O que que a gente faz? O que que você faz? Pois é, o que você vai fazer? Marcelo, o que você faz, Marcelo? Hã? Qual foi o conselho que Jesus deu para o rico? Hã? Vai, vende tudo e dá para os pobres. O que o rico fez, Ramiro? Hã? Como é que é? Ficou triste e foi embora. O que que você acha que ele fez, amigo? Ele ficou triste. Aquela tristeza simboliza que ele... Aquela tristeza ali simboliza que ele concorda. Então, ele ficou triste porque, assim, eu concordo, mas eu não dou conta. Eu não dou conta. Então, foi embora. O que que você acha que ele fez, Lázaro? Vocês concordam que aquilo deve ter ficado na cabeça dele a vida inteira? E ele começou então a lutar contra aquilo, a esforçar contra aquilo. E eu acredito até que ele desfez de alguma coisa. Eu acredito até que ele realmente lutou. Lutou para não ser rico. Enquanto muitos lutam para ficar rico. Muitos se esforçam para ficar rico. Ou seja, não é para, ele não pensa que vai ficar rico. Mas a Bíblia diz lá, ai daquele que acumula casa com casa, terra com terra. Então, nós temos que vigiar, ficar esperto, acordado. Peraí. Eu tô aumentando muito a minha riqueza. Depois disso vai ser um problema para mim. Né? Pedir a Deus para ajudar. Né? Pedir a Deus para ajudar você. Para não deixar. Não, olha para você ver a oração que nós temos que fazer. Senhor, não deixa eu ficar rico, não. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não é que eu conforme com o comer e vestir, com o simples, e que eu me conforme com as coisas que não vão me prejudicar. O Senhor sabe, o que for me prejudicar, não permita. Então, é importante que a gente entenda isso. Porque você não observa, quando você não observa que se você vai se tornando espiritual, Você não percebe como você está se tornando espiritual, nem percebe também como está se tornando carnal. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne contra o espírito contra a carne. A carne, você não percebe quando a carne começa a levar vantagem. E você não percebe quando o espírito começa a levar vantagem. Amém? Você não percebe. Quem percebe? Uma luta lá no ringue. Aí um mete a mão no outro, outro mete a mão no outro, outro mete a mão no outro. Quem está lutando ali, ele imagina, não, eu estou ganhando. Aí o outro do outro lado, não, é eu que estou ganhando, né? E tá. Quem realmente vai dizer quem ganhou, quem perdeu? Hã? O juiz. Né? Ali tem um jurado, tem as pessoas ali, os juízes, né? Os jurados ali, que vão dizer, né? Não, você levou um aqui, levou outro ali, tal, você deu essa, mas levou aquela, etc, tal, entre tal, ganhou esse. Então, a gente, nós precisamos pedir a Deus realmente ajuda, porque é uma luta, é uma guerra. Bom, nós estamos falando de riqueza. Mas tem muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Não é só riqueza. Vocês lembram de mais alguma? Você percebe? Vaidade, por exemplo. Você percebe quando você está passando por lá de lá em relação à vaidade, orgulho, arrogância, é muito perigoso sair do caminho, é muito fácil a gente sair do caminho. Então essas coisas, elas é assim, você não quer fazer, mas vai fazendo. Vai fazendo, você não quer, e vai inclinando para lá. A carne contra o espírito contra a carne. E o diabo sabe aquilo que nos faz mal, assim como Deus sabe aquilo que nos faz bem. O diabo sabe aquilo que faz mal. Então você tem a vasilha. Lembra daquilo que a gente fala lá no comecinho, né? Você põe água limpa. Põe água limpa. Sai água suja. Se você põe água suja, sai água limpa. A suja tira a limpa. A limpa tira a suja. Então é de conformidade com o que entra na gente. Entra uma gota. Tem importância. Uma gota não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Né? Se você não resistir à gota, vem outro, daqui um pouquinho mais outro, tal, etc. E quando você pensa que não, depois de alguns anos, a água já está bem mudada de cor. Então é assim. A carne milita contra o espírito contra a carne. Às vezes a igreja, ela não percebe que ela está se tornando carnal. Ela não percebe o quanto ela se afastou de Deus. Então tem a O caminho é também isso aqui que nós já explicamos alguma vez. Tem um caminho, né? Aí, desvio. Você tem um desvio na coluna. Você tem um desvio na coluna. Coisa milimétrica, né? Então você tem um desvio aqui. Mas o desvio que aconteceu aqui, ó, aí depois de algum tempo, aqui foi só um desviozinho. Mas depois de algum tempo. Agora imagina você voltar para cá, voltar para o caminho, descer. É muito difícil. É muito difícil. Amém? Você deixar de ser uma coisa que você demorou para poder conseguir. Você demorou muito para conseguir. Amém? E aí, a gente não volta o normal com facilidade, não, gente. A gente não volta o normal com facilidade, não. Então, tem que vigiar, tem que ter muito cuidado para não sair, Ramiro. Tem muito cuidado para não sair. Onde passa um boi, passa uma boiada. Mas passa com gosto de gás mesmo, assim, entendeu? É muito, essa é uma pura verdade. É um desvio, pequeno desvio. É uma gota, é uma coisinha à toa que entrou. E você permitiu que aquilo entrasse. Né? Aquela primeira conversa que entrou ali no coração de Judas, aquela primeira ideia, aquela primeira proposta, aí depois foi uma luta enorme. Eu imagino Judas contra aquele pensamento dele e acabou, né, fazendo o que ele fez. Certo, Erickson? Você concorda? Então, agora presta atenção. A igreja, os últimos dias, os dias que nós estamos vivendo hoje, Deus disse que seria dias difíceis. É onde as trevas iam tomar conta, né? Então, se a igreja teve que lutar nos anos que passaram, imagina agora, nessa época agora, como é fácil a gente perder o espírito, como é fácil a gente perder o espírito. Amém? Aí eu estava pensando assim, como é que a gente faz? A gente termina a reunião ontem, quem lembra o que foi falado ontem? Lembra, Dora? O que foi? Como? A palavra de ontem foi sobre o quê? Sobre, né? Sobre o acreditar, né? Sobre a fé. Judas aconselha batalhar pela fé. Ele queria falar a respeito da salvação, mas ele falou, não adianta eu falar da salvação sem antes exortar, abrir os olhos de vocês a respeito da fé. Porque não tem salvação para quem não acredita. Aí ele explicou, né, que Sodoma e Gomorra. Aconteceu o que aconteceu porque não tinham, porque perderam o que não tinha fé. Né? Que o povo, quando estava lá no deserto, também saíram do Egito, mas quando chegou lá, quando Deus experimentou, viu que não tinha fé, o que, que ele fez? Eliminou. A gente teve mais casos lá. Ele cita o caso dos anjos. Os anjos também estão na situação que estão. Os anjos rebeldes, os anjos que hoje são os demônios. Pra, no meu modo de entender, são os demônios. Eles estão na situação que estão porque perderam a fé. E a gente perde também a fé. A fé está ali no meio do balde. A fé está aqui. Ela está aqui dentro, no meio do balde. Só que perdida. No meio da. Está aí no meio do balde. A sujeira entrou, misturou com a água limpa, misturou com a água suja e misturou tudo. Aí tá, a gente pega, fala, faz. Quando chega, aí nós chegamos em casa, tem uma coisa para fazer, tem outra para fazer, tem um negócio para poder fazer, tem um não sei o que e tal. Né? No dia, no outro dia cedo você já sai também correndo atrás do negócio e tal. Chega de tardezinha, já passou, já tem outra reunião, já fala outra coisa. Aquela lá já foi embora. Né? Aquela de ontem era para tirar um pecado. Se ela não funcionou, o pecado permanece. Essa de hoje é para tirar pecado. É água limpa que entra para tirar uma sujeira. É uma água limpa entrando para tirar uma sujeira. Né? Não, Amanda? Hoje, você orou, pegou a Bíblia, fez o quê? Nada, né, mano? Claro. Não é? Não é? Também não tem. Nós não temos nada contra você, não. Foi só você, não. Quem mais fez igual a Amanda? Nós todos. Viu, Amanda? Exatamente. Nós todos fizemos assim também. E é como eu estou falando, Erickson. A água limpa entrou para tirar uma sujeira. Será que tirou? Não deu crédito, se a gente não deu crédito, se nós não acreditamos, não demos crédito, não funcionou. Tirou a sujeira? Não. A de hoje tem a mesma, o mesmo objetivo? Mesma coisa. Se não funcionar, o que, que vai acontecer? Vai. Amém? Não vai. Fala, Priscila. Como? É. Você tem que pegar, anotar, pelo menos. Eu não vou fazer hoje, mas eu vou fazer amanhã. Eu vou anotar isso aqui, eu não posso deixar de fazer isso aqui, não. Eu tenho que fazer um discípulo. Faz um discípulo. Pelo menos um discípulo, por quê? Porque você vai ser obrigado a alimentar aquele discípulo, você dá assistência a ele. Você tem que dar assistência àquele discípulo. Então, você tem que estar... se alimentando, você tem que estar buscando, você tem que estar levando comida para ele. Porque se você levar a comida suja, o pecado dele vai permanecer. Mas se você levar a comida limpa, você vai ajudar aquela pessoa a se salvar. É assim? Mas, você, e outra coisa, dá e dar-se-vos-á. Se você faz para o outro, Deus te dá. Deus dá semente a quem semeia, tal, etc. Então você tem, por exemplo, ontem eu tinha alguma coisa para falar com vocês. E hoje? Nós temos de novo. Nós estamos reforçando de ontem e falando alguma coisa mais. Nós estamos reforçando de ontem e falando alguma coisa mais. E sábado, um casamento. Será que a gente tem alguma coisa para falar? Né? Domingo, amanhã, tal, e etc. Tal. E assim por diante. Agora, se eu não tivesse um compromisso com vocês, e aí? É, não é que é, Priscila? É, se eu não tivesse o compromisso, Priscila, eu estava lá caminhando ainda. Né? De lá eu ia comer um churrasquinho, ninguém é de ferro, né? Então, eu não tinha que trazer uma palavra para vocês. Eu não tinha que trazer. Mas eu tive que fazer lá mais rápido, eu tive que sair daqui mais rápido, né? Já tivemos aqui hoje à tarde, orando um pouquinho, né? E você já está pensando o que Deus vai falar com a igreja hoje à noite. Tem reunião de casal. Então, às vezes, assim, muitos que não precisam de reunião de casal, não vou. Aí vai encher de água limpa ou suja. Vai sujar mais ainda. Entendeu? Vai aqui, vai para ali, tal, vai fazer um negócio, vai fazer outro. Automaticamente vai sujar. Não tem como não sujar. Se você for assistir um filme, vai sujar. Se você for assistir um futebol, você vai sujar um pouquinho. Se você for assistir, se você for namorar, vai sujar muito. Se você for... Né? Se você for, que mais? Qualquer coisa que você for fazer, vai sujar um pouquinho. Pelo menos um pouquinho vai sujar. Você tem que ter muito cuidado, ser muito esperto, tem muito jeito, né, amigo? Para não sujar um pouquinho. Porque alguma coisa você come, alguma coisa você se alimenta ali, daquilo que não presta. Daquilo que faz mal. Você se alimenta de alguma coisa. Pega, vai ficar no WhatsApp, WhatsAppiando, ali, né, não, filho? E tal, alguma coisa você alimenta. Alguma coisa você acha bom, alguma coisa você vai rir, alguma coisa você vai, mostra de novo, é uma piada, é um negócio, né? E assim por diante. Alguma coisa que clareia suas vistas, mas suja. Não tem como não sujar um pouquinho. E nós reunimos aqui. Eu imagino que a água, como Deus tem mostrado, a água que cai aqui é limpa. Nós estamos falando exatamente ali o que está escrito. A água limpa. Mas é muito pouco, né? Concorda, Rodrigo? É muito pouco em relação à quantidade de sujeira que acontece no dia a dia. E eu não vejo outro caminho, não. Porque, assim, tem que mudar o caráter. Tem que mudar o caráter da pessoa. Tem que mudar a personalidade da pessoa. Tem que mudar. Tem que mudar o caráter da pessoa, né? A água limpa tem que entrar de tal forma que consiga mudar a pessoa. Então, se não houver essa mudança, né, amigo? Então, Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia as coisas criança. Hoje eu não sou mais criança. Ele admite que houve uma mudança, houve uma transformação na vida dele. Eu creio que houve. É assim? Antigamente, há alguns tempos, Os crentes pensavam assim, não era Erickson. É assim, quem fumava, parava de fumar. Quem bebia, parava de beber. Aí não podia, as mulheres mudavam de roupa, do jeito de vestir. E Quem ouvia rádio não ouvia mais. Aí, houve mudança? Houve. Houve mudança. Nem que seja de endereço, mas houve. Houve mudança. Não tem como você pensar que não houve mudança numa pessoa que bebia, não bebe mais. Prostituía, não prostitui mais, então houve mudança. Mas ficava só nisso. Mas mesmo assim, com aquelas coisas, eles sustentavam, passavam a vida inteira segurando a barra. Ali aquela vontade danada de voltar a tomar uma coisinha e tal, mas eles seguravam a barra. Pelo menos eles seguravam. Agora, a maior preocupação que a gente tem hoje é que quando Deus abriu os nossos olhos para mostrar para nós que não era só aquilo, que não bastava botar a camisa aqui e aqui, etc., e a mulher com a roupa lá no pé, precisava de haver uma mudança, aí soltou a franga. Né? Aí não ficou nem uma coisa nem outra. Né? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Lê, por favor. Amém. O que você entendeu aí? Você não deve ter entendido nada, porque você que leu é mais difícil. Mas às vezes, quem prestou atenção, o que tem a ver isso com o que nós estamos pregando? Priscila. Vamos ler de novo, Priscila? Vamos? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, o que simboliza aí para nós o sangue de Jesus? O que simboliza? É a vida de Jesus. A minha vida não serve de base. Mas eu vou confiar no que Jesus fez para mim. A ousadia é exatamente eu chegar nele não confiado na minha própria justiça. Porque eu sei que se depender da minha, eu vou continuar fazendo tudo a mesma coisa. Mas essa ousadia... É como se você pensasse, mas fulano é muito cara de pau. Entendeu? Ele faz, mas recorre a Deus. Ele está vendo que a água dele está sujando. Ele está vendo que está indo embora com a corda. Mas ele vai a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu patrimônio está aumentando. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, meu salário está melhorando. Cada dia que passa, entendeu? O senhor olha por mim, entendeu? Já houve mudança, a mulher já está todo dia no cabeleireiro, não está fácil não, senhor, tem misericórdia. Amém? E tal, e etc. Não é a mesma coisa. Nós temos que ter ousadia. Não, eu não posso confiar na minha justiça. Mas na justiça dele. Confiar no que ele fez. Pelo sangue de Jesus, pela vida de Jesus. O Senhor tem compaixão de nós. Essa ousadia. Onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu não sou capaz de mim mesmo de fazer nada. Mas, Senhor... Não posso confiar na minha justiça, mas na tua. O Senhor, não é o Senhor o Salvador, não é o Senhor que tira o pecado, não é o Senhor poderoso para tirar o pecado de mim. Eu tenho que ser ousado. Eu tenho que ser ousado. Eu não posso ser... os fariseus, escribas fariseus, escondiam o negócio debaixo do tapete, amigo. Escondiam as coisas debaixo do tapete. Não resolve, não. Justificar. Tentar justificar, meu. Ah, isso está acontecendo isso por causa disso. Né? Então eu fico justificando a coisa, tampando o sol com a peneira. Não funciona, não. Funciona é você rasgar o peito. É você chegar e falar, Senhor, vem dó. Tem misericórdia, gente. Porque... A gente pensava que isso não ia fazer mal, e está fazendo mal. Nós pensávamos que isso não tinha problema, e está tendo problema. Amém? Vocês concordam? Eu acho que tem que ser assim. Essa ousadia nossa para entrar na presença de Deus, confiado na vida de Jesus, no sangue de Jesus, e chegar lá e abrir o coração. Porque eu sei... este foi o caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ou seja, pela sua carne, pela sua vida. E tendo um grande sacerdote na casa de Deus, ele. Cheguemos-nos com o coração de inteira certeza de fé. Né? O coração purificado de má consciência. Eu não estou ali com má intenção, não estou ali querendo aproveitar. Eu estou falando a verdade. Eu estou com o coração, eu estou consciente. Eu ouvi a palavra de Deus e reconheço que eu não sei, Senhor. Eu não consigo, não vou vender tudo e dar para os pobres. O Senhor sabe que eu não tenho condição de fazer isso. Mas vê o que o Senhor pode fazer por mim. Vê o que o Senhor pode fazer com... A gente fala da riqueza, nós estamos falando da riqueza aqui, mas... E tantas outras coisas. preocupa muito com a riqueza, não. Mas tem muitas outras coisas que a gente vai botando debaixo do tapete e vai achando que aquilo ali não vai ter importância, aquele negócio ali não vai ter importância. Tem importância, sim. Tem importância, sim. E aí é onde entra o esforço que a gente faz. Porque está escrito aqui que a gente, no capítulo 12, diz assim, versículo 4, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Aonde que o pecado mexe? O que que o pecado faz? Não é com você? O pecado mexe é com você. E cabe a gente lutar contra o pecado. Agora, por que eu preciso revestir da armadura? Para lutar contra o pecado. E quando eu vejo que eu não sou capaz, Ramiro, eu vou me revestir da armadura de Deus. O Senhor me dá fé. O Senhor me dá sabedoria. O Senhor me dá entendimento. Eu estou percebendo que o inimigo está levando vantagem. Eu estou percebendo que o inimigo está minando. E, ó, Senhor, isso é que é revestir da armadura de Deus. Se eu percebo que eu não estou levando vantagem, eu vou precisar da armadura de Deus. Eu vou precisar de me revestir. Entrando e saindo, eu estou do mesmo jeito. Ah, eu não estou vendo que a minha água está ficando limpa. Eu não estou vendo. Amém, gente? Vocês concordam? Será que toda reunião a gente precisa estar... Toda reunião, você está pegando o pé da igreja, não é não? Mas não precisa. Não, ou precisa? Será que precisa mesmo? Vocês não acham ruim, não? Não? Mesmo? Já acostumou, né? Já acostumou. Mas, gente, não sei, toda hora que eu pego a escritura, eu vejo assim. Não, Patrícia? Concorda, filha? Então fala para nós alguma coisa do que nós fomos falando aí. É verdade? E a gente parece que a gente sai assim com o propósito de fazer alguma coisa, né?
Quando a gente entende, né?
É. Tem um microfone? Tem não? Tem não, né? Tem não? Ah, tem ali, ó.
Amém, eu concordo. Então, a gente entende. Pensa que entende um pouco, absorve, né? A semente cai na terra. Daí a gente sai daqui e tem que esforçar.
É.
Tem que chegar lá. Essa semana mesmo eu pensei, gente, eu vou ler um salmo todo dia.
É.
Durou 2 dias. E aí, cadê o resto, né?
É.
E aí, e o dia que você lê faz diferença. Então, por que eu não, né? Por que não esforça? Por que não vê? Então, é uma luta mesmo. E
é uma luta. É uma peleja.
É.
É uma peleja, né, filha?
Então, assim, que bom que Deus está abrindo os nossos olhos de novo, porque se a gente não vier e ouvir, o que vai ser de nós, né?
Interessante o seguinte, que é um combate. O que significa combate? Combate é enquanto está durando o combate... Hã? Não é. Enquanto está... Exatamente. É um combate. Enquanto está durando o combate, alguém está batendo, alguém está apanhando. Rodrigo, para poder ajudar. Você acha que Deus tem razão? Está sempre?
Amém. Eu concordo com tudo que Deus falou hoje. E eu acho que ele tem sempre que chamar a atenção da gente mesmo, porque... A gente alimenta muito mais as coisas do mundo.
Suja.
Do que suja demais. Eu estava lendo um provérbio ontem, o 23. Vou ler, porque eu comecei a pensar a respeito disso. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. E o que a gente mais faz é isso, é cobiçar aquilo que a gente vê no mundo.
Fez,
Porque a gente passa mais tempo no mundo do que buscando a Deus. Então a gente tem que ter essa preocupação, é todo dia. Se eu estava falando, eu lembrei de quando falou que Jesus é com orações e súplicas, né? Ele fazia isso todo dia. Porque ele entendia o perigo que era ficar sem essa proteção.
É o seu caminho que ele inaugurou. Através da sua carne, ou seja, da sua vida. Durante a vida dele, ele foi uma luta. Durante a vida inteira, foi um combate.
Ele estava pregando, dava um pouquinho, ele afastava do povo e ele podia descansar, né? Porque estava pregando, o que ele ia fazer? Ele ia orar, ele ia buscar mais. Então ele alimentou o tempo todo, porque ele entendeu isso. Eu achei interessante o que o pastor falou. Quando a gente entende, dura 2 dias. E tem muitas vezes que a gente vem, a água passa, a gente não percebe. Uhum. Ali na porta você perde.
É.
Então essa luta tem que ser diária. Essa correção é importante demais e faz muita diferença vir aqui e beber dessa água.
Amém. Eu lembro daquela passagem onde tem aquele, os dois irmãos, né, parece, que falam, um fala, não, eu vou fazer. Não fez, o outro falou, não, eu não vou fazer não. E fez. Amém? Vamos... Que lugar que você quer ficar? Hã? Não vai fazer. Então, não vamos prometer que nós vamos fazer, não. Pois é, no fim dessa leitura, se eu fosse comentar toda a leitura aqui, nós gastaríamos aqui a noite inteira. Mas no fim da leitura, ele diz assim. Foi Hebreus 11, né? Nós lemos? 10. No fim ele fala assim. No fim da leitura, nós lemos até o? Não. Aqui, versículo 30. O Senhor julgará o seu povo. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem ser julgado. E o julgamento é esse. Deus julga o que a gente faz. Deus julga o que a gente faz. Você é livre para fazer. Você é livre para fazer. Deus libertou a gente para fazer ou não fazer. Né? Você é livre para fazer. Muito pelo contrário. Ele até facilita, às vezes, a coisa para ver se a gente já consegue resistir. Põe isso na sua cabeça. Você é livre para fazer o que você quiser. O julgamento é esse. E está escrito aqui, o Senhor julgará o seu povo. Né? Deus experimenta. Vamos ver se realmente o chefe entendeu. Vamos ver se realmente o chefe é capaz. E aí a gente vai sendo experimentado. Eu morro de medo de uma dessas, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Deus tenha misericórdia de nós. É uma luta. E não pode, é um combate que você, Deus fala, até o sangue se for necessário. Assim, é muito, muito esforço, e esse esforço tem que ser, tem que passar por cima de tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senta, põe, sabe, ora, clama, chora, pede a Deus se você está entendendo, se você não estiver entendendo, pede entendimento. Porque o hipócrita, sabe, não vai realmente herdar o reino dos céus. Somente aqueles que forem julgados agora, aqueles que forem julgados, foram experimentados, né? Fala, Carmen.
Amém. Eu acho que realmente, como no início falou, o esforço que a gente tem que fazer é maior do que pelo menos eu tenho feito, né? Porque a ajuda tem vindo, como o senhor falou, a reunião, cada reunião, eu entendi, é para tirar um pecado meu. Mas se eu ouvir ela, nem meditar, ela ficar para trás, como às vezes no outro dia pergunta da reunião, a gente não sabe nem falar, né? Se levanta, cuida das suas coisas e fica. Aí não vai sair o pecado que era para sair. Como foi falado, vai entrando pouca água. O Rodrigo até comentou. E é tanta coisa suja. Para uma vez, o senhor falou, eu morava em Pires do Rio ainda, até foi aquele caso na Nardone, tiveram uma visão que tinha um cano, parece que muito grosso. Eu sei que, eu não lembro muito bem da visão, eu sei que foi falado que entra tanta sujeira e a água limpa é muito pouca, né, para limpar. Eu acredito que Deus está me chamando a atenção, quanto mais água limpa entrar, mais sujeira vai sair. Amém. E eu preciso me esforçar mais.
É que precisa, né? A água precisa entrar. Ela precisa entrar mesmo. Precisa, né, mostrar, Carmen, que houve uma mudança, né? Houve um resultado. A água realmente entrou. Porque se ela entrar, não resista a Deus, não dá, deixa a luz do céu entrar. Porque se a água entrar, com certeza, se a água limpa entrar, com certeza, a coisa vai cair, né? A sujeira vai cair. Alguma coisa. Então, pegar imediatamente. Não permitir que aquilo, que a semente, porque a semente, ela não pode cair numa situação em que, se você deixar a semente na beira do caminho, para amanhã você pegar a semente e plantar, pode ser que a semente, a formiga, pega aquela semente e tira, né? Um passarinho pega aquela semente e come. Se você deixar a semente, pega a semente e tira, põe na beira do caminho ali, amanhã eu vou plantar. Logo que você for plantar, já não tem mais. Né? E amanhã, você vai ter que, talvez, plantar uma outra semente. Todos os dias, gente, o povo levantava o maná. Já estava branquinho de maná. Todos os dias. Aí eles iam recolher o maná, que eles comiam era aquele maná. O maná simboliza, ou não, o alimento, a palavra, todos os dias. O maná de ontem não serve para hoje. Não serve para hoje. Você deixar amanhã, ó, essa palavra, ela só funciona se você pegar isso hoje. Hoje ela tem gosto. Hoje ela tem o maná. Do dia seguinte, Priscila, tinha bicho. Ele era uma coisa assim que não podia ficar de um dia para o outro. Se comesse ele no dia, era gostoso, tal, etc. Mas se deixasse um dia para o outro, ele não prestava mais, tinha bicho. E ali estava simbolizando isso. Simbolizando isso. Se comer hoje, tem gosto, é gostoso. Você vai entender. Pega as referências que nós demos. Vai, lê, vai entender. Pensa no que foi falado. Pega, faz alguma coisa hoje. Porque se você te fizer amanhã, não tem mais o mesmo gosto. Amanhã eu vou chegar lá no café, lá na carreira, e perguntar para ela mesmo. Pois é, né? É assim mesmo, a gente tem que ter fé. Aí fica só nisso. Né? Tem, a gente precisa se arrepender. Né? Fica só nisso, claro. Amém, gente? Vocês concordam? Tem que fazer, você tem que fazer alguma coisa. Ó, de hoje para amanhã. Assim, pode ser meia-noite, 11 horas, 11 e meia, a levantar 3 horas da madrugada, mas tem que meditar um pouco, tem que fazer alguma coisa para poder a água entrar. E se ela entrar, for no seu coração, na sua mente, ninguém vai mais tirar. Deus falou, vou botar a minha palavra no seu coração, na sua mente, as inscreverei, tá? E você será meu povo. Aí está inscrito, não é escrever na sua mente, é inscrever, é gravado. Não apaga mais, não apaga mais. Aquilo que Deus põe realmente, inscreve na sua mente, ninguém mais apaga. E outra coisa, lá na frente, o Espírito Santo faz você lembrar. O Espírito Santo faz você lembrar. Amém?
Amém. Mocine.
Oi, filha.
Não sei se tem a ver, não, mas eu via que o senhor perguntava a respeito do pão.
Como?
É como se tivesse dado, distribuído pães para toda a igreja. Aí, mas dava a entender que como se tivesse passado uns 2 dias, alguns dias. Aí o senhor perguntava para a gente a respeito daqueles pães. Tipo assim, o que você achou do pão, né? Então era para a gente falar o sabor do pão.
Uhum.
E qual o efeito que tinha feito para a gente. Só que muitas pessoas tinham dificuldades de falar a respeito do pão. Aí eu via que a pessoa que tinha dificuldade de falar, os pães que ela levava estavam sendo guardados na privada. Não tinha privada antigamente?
Uhum.
Então eu via a privada e os pães mofado, embolorado, dentro da privada.
Nossa, Deus me livre. Deus me livre desse pão. O que mais?
Mas estava dentro da sacolinha e pendurado.
Dentro da sacolinha pendurado. Dentro da privada. Aí a pessoa não come mesmo. Aí que não come mesmo. O que mais? É dessa visão aí? Pois é. Mas você vê, parece até que Deus está... Não sei, concorda? Parece que Deus está apelando com nós? Ou não? Hã? Pois é. Parece até que Deus está apelando, amigo. Porque às vezes eu aqui estou com medo de estar sendo muito agressivo. Estou falando do maná. Eu estou falando do maná, olha aí a visão. Estou falando do maná, que o maná não servia, tal, etc. E o pão, se você guardar o pão lá dentro do armário, direitinho, né, de um dia para o outro o pão já não presta, você tem que comprar pão novo, No dia do outro já não serve, tem que fazer torrada, tem que fazer outra coisa lá, experimentar, fazer sopa de pão. Mas já não tem mais. Agora, imagina tendo a sacolinha lá na privada. Né? Você lembra da quem já foi do tempo de privada aí? Né? Tinha um buraco lá no fundo do quintal, fazia lá uma fossa, lá um negócio, aí põe um tablado lá com um buraco no meio, lá para a gente soltar o barro. E aquilo ficava ali. Você entrava ali dentro. O negócio não era fácil, não. Né? E o mau cheiro era constante. Por isso que a privada era feita lá no fundo do quintal, bem no fundo, bem lá no fundo, para não perturbar, assim mesmo, de vez em quando. Aí ia lá, botava um cal, um trem assim, para poder amenizar a situação. Aí você põe a sacolinha de pão lá, hein? Você põe a sacolinha de pão lá, depois você vai comer? Você vai comer depois? Então é isso que Deus está falando. É o que nós estamos fazendo. Né? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Vocês concordam que a gente tem que pedir a Deus, tem misericórdia de nós? Aí esse pão vai fazer, se nós levamos o pão e não comemos, ele vai fazer efeito na nossa vida? Ele não vai fazer efeito na nossa vida. Nós temos que levar, e como eu falei, se possível, comer isso ainda hoje. Ainda hoje. Fazer um esforço lá para comer ainda hoje. Amém? Se você chegar em casa, tiver que fazer uma comida para os filhos, faz a comida, põe o filho para dormir, depois você levanta. Quantas vezes em casa eu chegava... ajeitava tudo, tinha que ajeitar, depois que estava todo mundo dormindo, eu ia comer o meu pão. Hoje, a gente está deixando a desejar. Eu tenho deixado a desejar. É. Mais alguma coisa, cara? O que vocês acharam da visão da carne? A palavra está de acordo com a visão? Você acha que foi Deus que deu a visão para ela? E será que foi Deus que nos deu a palavra? Né? Amém. Ramiro, suas considerações finais. Para nós, bora.
Não, amém, foi Deus. Deus está vendo que a igreja está correndo esse perigo. Ela já chegou a esse ponto de levar o pão para casa, até com a intenção de comer. Pô, não, é porque foi dado também, né? Foi dado, tinha aqui a abundância, levou a palavra. Hoje eu passei a tarde na casa do irmão, na casa não, no comércio dele, ele tem uma empresa. Aí eu conversei lá um pouco, tal, sobre o reino de Deus lá, e daí a pouco, não sei o que aconteceu lá, chegou a esposa dele, e eu falei, mas é assim mesmo. Aí ele falou, eu não sei o que eu faço mais não. Esse mês veio 15 mil para mim pagar, e eu não dou conta, eu não sei o que eu faço, eu vou sonegar, eu dia 15 eu vou pro protesto, lá vou tirar a Dilma, não sei o que. Na realidade... é uma situação difícil para ele, eu pensei. Eu falei, coitado dele, né? Fazer o quê? E a mulher falou, não, não, vai ficar quietinho dentro de casa, senão não vai apanhar lá ainda, aí vai ser pior. Né? Então, aí ele falou, aí eu ligou para outro irmão, que tem uma empresa também. Ele falou, como é que pode isso? Parece que teve uma reviravolta aí.
Teve.
É, e parece que está absurdo, diz que eles estão assustados de ver o que está... E aí o outro irmão falou, eu também não sei não, eu acho que eu vou dar um jeito de... Não sei, não dá para, não tem como fazer isso. Então, como o senhor está falando, a pessoa não imagina que uma hora ela vai chegar, não vai ter saída mais. Uhum. E como Deus falou, e vai perder, porque como é que vai fazer? É difícil, eu fiquei pensando assim,
E em tudo, na vaidade, se deixar a vaidade entrando, daqui a pouco... E está acontecendo isso, está acontecendo, a vaidade já entrou, a prepotência, a soberba, e se a gente não acordar, talvez, eu acredito que isso é a fossa, isso é, isso é, você entendeu? Então, copiar as coisas do mundo, ver coisas do mundo, desejar as coisas do mundo, é o lugar onde a gente guarda o nosso alimento, vai te contaminar. Então, Deus está coberto de razão. Eu concordo com ele. E nessa visão aí também, ele falou, eu vejo assim. E está acontecendo assim. Então, é como o senhor falou. Como é que... Se esses dois irmãos aí... Falar para ele, falar, meu irmão, senhor, tem misericórdia de mim. Eu cheguei aqui, não sei o que fazer. Mudou lá em cima no Congresso a lei e me apertou. E vai apertar mais ainda. Não diz que vai subir a energia mais 20%. Eu não aguento. Eu vou fazer um gato. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco o irmão
ontem,
tá...
né, amigo? É. Ontem nós falamos assim, né? Que eles deram o pão da vida, né? Ontem. E alimentar desse pão é a nossa salvação. É comer o pão que desceu do céu, né? Que é Cristo, que é Jesus. Então, é como se ele estivesse dizendo para nós aqui, ó, isso aí, todo mundo pegou o pão, levou, em vez de, está escrito assim, guardei a tua palavra no meu coração, ou seja, guardei o pão no meu coração. Eu amei, eu gostei, eu vou zelar, eu vou proteger, eu guardei o pão no meu coração. Eu fui guardar onde? Eu guardei aqui para não pecar. Eu guardei lá. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Não retire de nós a tua graça. É como o Senhor mesmo disse, os dias seriam difíceis, muito difíceis. Senhor, que nós não rejeitemos aquele que nos fala hoje, não rejeitemos a Deus. Né, que nós entendamos que realmente precisa ser assim. É melhor que nós sejamos provados, experimentados, chamados a atenção hoje, do que perdermos depois totalmente o rumo, a direção, né? E depois temos que voltar onde não vai haver mais arrependimento, onde não vai haver ter mais condição. Que o Senhor nos ajude. É que aquilo que o Senhor está nos falando é para o nosso bem, é para nos corrigir, para tirar os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Não leva em conta, meu Deus, nossos pecados, nossas falhas, nossa iniquidade, mas o esforço que cada um fizer. Leva em conta, Senhor, né, a disposição, a vontade, o esforço que cada um fizer. Alguma coisa para guardar esse pão, não em qualquer lugar. Não deixar, meu Deus, desprezado em qualquer lugar, muito menos isso que o Senhor nos mostrou, lugar sujo, sujo. Mais sujo não poderia ser. Que nós possamos, ó Deus, zelar mais, com mais cuidado, com mais carinho, desse pão e guardá-lo no nosso coração. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, por amor do teu nome, Jesus. Obrigado pela reunião. Obrigado, Senhor, que essa reunião, que nós chamamos de reunião de casais, mas é uma reunião que tem dado muito fundamento à nossa casa. Tem nos dado realmente o pão de Deus para nos fortalecer e fortalecer a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.